Fez uma voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone convosco estou eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado a Mayra de La Saleta. Das 17h30 às 18h, hora de Angola, vamos transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30 estamos em onda média nos 1.530. Estamos também no Facebook Live, é aí que os ouvintes vão interagir connosco. Estamos também no WhatsApp, mas no WhatsApp não pode telefonar, só pode enviar mensagem. E o número é 1908-652-4584. O convidado de hoje é um convidado muito especial. Temos connosco Doug Murras, músico, ativista social. Portanto, uma oportunidade para discutirmos a música e, portanto, a situação social em Angola e como é que a música pode ajudar na luta social e política. Mas antes de avançarmos, vamos às notícias. Eu vou começar com o ébola. O número de casos de ébola na República Democrática do Congo atingiu os 3 mil, com um total de 1.998 mortos, disse a Organização Mundial de Saúde. A organização disse que a maior parte dos casos são registados na província do Kivu Norte e que nas últimas 10 semanas uma média de 80 pessoas estão a ser infectadas semanalmente.
Na Zâmbia, um líder da oposição declarou-se hoje não culpado em tribunal de difamar o presidente Edgar Lungu. Chishimba Kambwili, dirigente do Congresso Nacional Democrático, foi preso na quarta-feira na sequência da publicação de um vídeo em que afirma que cães de Chawama não se cansam de viajar. Chawama é um bairro de Lusaka onde o presidente viveu e este efetuou recentemente várias visitas ao estrangeiro. O início do julgamento de Kambwili foi marcado para 30 de setembro e, se considerado culpado, ele faz face a uma pena máxima de 3 anos de prisão.
O Departamento do Tesouro americano congelou hoje os bens de 3 companhias de Taiwan e Hong Kong por alegadamente ajudarem a Coreia do Norte a evitar sanções da ONU à importação e exportação de petróleo. O Departamento do Tesouro disse que navios dessas companhias têm estado envolvidos na transferência ilegal no alto mar para outros navios desses produtos.
O Irão está a violar os termos do acordo nuclear com várias potências mundiais, disse hoje a Agência Internacional de Energia Atômica, que monitoriza o acordo. A organização disse que o Irão armazenou mais do que os permitidos 202 kg de urânio enriquecido e violou também a percentagem de pureza desse urânio.
O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade por um ataque bombista suicida no porto de Aden, no Iêmen, que causou a morte de 6 combatentes separatistas. O ataque foi levado a cabo por um suicida numa motocicleta e teve como alvo uma patrulha do grupo separatista Cinto de Segurança, que controlam o porto.
O governador do estado da Flórida declarou estado de emergência e o presidente americano Donald Trump cancelou uma viagem à Polónia devido ao furacão Dorian, que deverá atingir o estado nos próximos dias. Peritos disseram que Dorian será um furacão de nível 4 quando atingir a Flórida, com ventos máximos de 209 km por hora, podendo causar danos catastróficos.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita e a Mayra de La Salete. Hoje temos connosco Doug Murras, música, ativista social. Doug Murras, está-me a ouvir? Caiu. Bem, parece que não está.
Não está. Por enquanto bem, ainda não, João.
De qualquer maneira, portanto, vou recordar aos ouvintes que vamos ter connosco Doug Murras e vamos, portanto, ter a oportunidade de falar de música e do ativismo social aqui na Voz da América. Olha, Mayra, eu, quando estava a dar aqui os números aos ouvintes, Eu esqueci-me daquele número em Luanda, não trouxe para o estúdio, não sei se tens aí connosco.
O número, eu sei que é o 202 e depois continua, mas João, enquanto
maneira...
eu procuro, podemos já dizer que temos muitas perguntas que nos chegaram antes
Sim.
do programa começar e já temos muitos ouvintes em linha também à espera de falar com o nosso convidado. E o número, João,
okay, deixa eu
o número, exatamente, o João toma nota e os nossos ouvintes também, é o 226-434-592.
Portanto, os ouvintes que estão em Angola ou em Luanda podem telefonar para este número, 226-434-592. Este, portanto, vai-lhe custar uma chamada local.
Exato.
Mas ao ligar para este número, liga diretamente aqui para o estúdio da Voz da América. Coisas da tecnologia, mas não se esqueça, custa-lhe uma chamada local, mas, portanto, 226-434-592. Parece que Dog Murra já está em linha. Dog Murra, está-me a ouvir?
Graças a Deus. Alô, João Santa Rita.
Olá, muito obrigado. Ainda bem, há um bocado caiu, mas de qualquer maneira, olha, para lançarmos esta conversa, a Mayra estava-me a dizer que temos já muita gente em linha a querer falar consigo. De qualquer maneira, como é tradição, sou eu que vou lançar o programa. E a pergunta que eu lhe vou fazer é, esta questão de música, ativismo social, política, você acha que, portanto, que a música deve ser uma componente da política e do ativismo social?
Olha, desculpa, deixa-me estender aí meu cantando para a Mayra Andrade, aí do seu lado.
Muito bem. A Saleta Andrade é a cantora.
É. Então, deixa-me também dizer que a música, vale dizer que o poder da influência de música, porque a música é arte, e a arte não tem barreiras, né? Nem tem fronteiras.
Uhum.
O que acontece é que a música, dada a nossa relevância histórica, se formos buscar o passado,
Sim.
a música em Angola e música de intervenção social sempre fez parte dos mecanismos que agregaram o nosso povo, que levaram o nosso povo para o combate, porque era através da música naquele tempo que se passava mensagem
Exatamente.
Sobre algumas falhas dos colonos, né, dos colonialistas portugueses aqui em Angola. Era através da música que se mandava as mensagens de emancipação, e que, epa, a situação está demais e tal, é preciso nós começarmos a ver, queremos o país para nós, vão-se embora, isso assim não pode ser, vão-se embora, isso assim não... Então sempre, a música sempre foi um componente importante, porque mesmo nós como africanos, existem tribos aqui em África que a música faz parte da refeição, inclusive. Uhum. Então a música é o maior veículo que nós temos para transmitir mensagem, é o maior veículo que temos que é para agregar, congregar e também transmitir alguma insatisfação popular. No meu caso, por exemplo, a minha música é o reflexo do lugar onde eu vivo, de onde eu saí, que é o Moseque, que era o mártir do Kifangombe.
Uhum.
E a minha música era uma esponja, na realidade, porque eu convivia com as pessoas que sofriam diretamente as diatribes da Angola, dessa defasagem, né, dessa linha de separação entre aqueles que têm e aqueles que não têm. E eu, pronto, quando comecei a cantar, tive a condição de começar a frequentar o lugar daqueles que têm. E como frequentava ao mesmo tempo o lugar daqueles que não têm, uhum. eu precisava de levar a mensagem daqueles que não têm para aqueles que têm. Na realidade, a minha mensagem era aquela mensagem angolana, de um abraço, de um pedido de favor. Deixem entrar também, abram a porta para os outros, pelo menos uhum. Para ficar condições de sermos todos felizes. Essa é a minha bandeira, né? Porque uhum. é possível sermos todos felizes, é possível.
Muito bem. Olha, eu vou já, tenho aqui já um ouvinte em linha, que é o ouvinte Rodrigues Paulo, e ele está em Luanda. Senhor Paulo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem. Não sei se tem aqui uma pergunta para o nosso convidado. Faça favor.
Sim, ok. Antes de mais, agradecer a oportunidade que me é dada pela equipa do Voz da América e estar também, em especial, o programa Angola Fala Só. E aí o nosso mano, Doug Morras, um abraço especial. E a questão que eu tenho a fazer é a seguinte. Eu tenho acompanhado com muita atenção as palavras, as ideias que você mantém transmitido. Realmente são ideias de cabeça, tronco e membro, que se fosse estivesse em um país sério, bem aproveitado, talvez não estaríamos nas condições em que estamos hoje. A minha pergunta para o Doug Morras é a seguinte. Se o Doug Morras fosse convidado, por exemplo, para ocupar um cargo para deputado, para um partido da oposição, por exemplo, aceitaria, já que tem tido boas ideias e que todo mundo, pelo menos nós, da nossa faixa etária, temos gostado das declarações que tem feito o nosso mano Doug Morras. É só isso que eu tenho a fazer.
Muito bem, Rodrigues Paulo, a falar-nos do Luanda, Doug Morras. Como é que vê a política? Quer ser político? Doug Morras?
Cantando mesmo da Mushima. Não, é assim, mano, existem aquelas lutas que nós escolhemos lutar, uhum. Mas existem aquelas lutas que nos escolhem, percebe?
Uhum.
E todos nós, na condição de seres humanos, temos que perceber que aquelas lutas que nos escolhem, muitas das vezes são aquelas que refletem no chamado que nos traz aqui à Terra. Então, para passar já para a resposta direta aí do meu irmão, a minha questão, se no caso fosse um político angolano, a minha primeira questão é a preocupação com a educação, porque eu sei que a educação é chave, e tal como disse Nelson Mandela, que a educação seria a resposta que a África necessita para atravessar todos os males, ultrapassar todos os males, para andar numa linha contínua de progresso. Então eu tenho um problema gravíssimo, porque não vejo planos para a educação, não vejo planos para a saúde, não vejo planos para a ação social dentro do país,
uhum.
Não vejo plano para empregos de milhões de jovens desempregados. E o que vemos na outra mão é, naturalmente, a insatisfação crescer, a criminalidade aumentar de forma... Está assim, quer dizer, é uma coisa que as pessoas Sim. ligam para pedir para não ficar na rua depois das 18, as pessoas se advertem, as pessoas estão-se a confinar em determinados lugares, e os vídeos e tudo que a gente vê, tudo dentro disso. Então, eu realmente, entrando na política, a minha preocupação seria com essa questão.
Mas Doug Morras, a pergunta era... Se você for convidado, aceita a ser deputado?
Sim, aí eu já respondi a ele que eu aceitaria sob essas condições. Se me apresentar, quer dizer, aceitaria. Entraria com essa condição de trabalhar versado para esse lugar. Porque a música que eu faço, a música de intervenção social, é praticamente uma música que é interpretada como uma música de ingerência política.
Muito bem. Olha, eu vou passar à Mayra, porque a Mayra tem muita, muita gente aí nas redes sociais. Eu também já tenho aqui mais gente ao telefone. De qualquer maneira, Mayra.
Muito obrigada, João. Doug Morras, a lista é longa. Vou começar aqui por um dos internautas que enviou antes do programa começar. E ele diz o seguinte: vemos o custo de vida cada vez mais elevado, tudo por culpa do FMI, que impõe as regras ao governo angolano. O Doug, junto com outros ativistas de renome como MCK, Rafael Marques, Luati, etc., não pensam manifestar-se a respeito disso?
Olha, é preciso dizer que as nossas manifestações hoje são de fórum próprio. Nós fazemos as nossas manifestações dentro daquilo que nos é cabimentado. É preciso percebermos também que existe aqui um déficit de consciência que foi praticamente programada, né? Há um déficit cognitivo programado. E se vocês olharem até mesmo para os vídeos que passam aí, vocês vão ver que as manifestações aqui, quando que é quase 30 pessoas, 40 pessoas, tudo Sim. isso acontece por quê? Porque é preciso nós primeiro pegarmos na mensagem fulcral e essa mensagem precisa de ser difundida claramente. As pessoas, primeiro, devem perceber quais são os seus deveres, né, para que cumpram com os seus deveres, e quais são os seus direitos. Têm que conhecer quais são os deveres do governo, né, para com a nação, para que percebam onde existem as falhas e onde existem os acertos, se existirem acertos, que é para depois termos uma população que comece a compreender a sua situação social. Porque o que você vê hoje é uma população que não entende. As pessoas ainda não sabem. As pessoas estão a cobrar por coisas que nem sequer fazem sentido. Não digo aqueles que se manifestaram, porque quem se manifestaram, uns a favor contra a onda do desemprego e a pedirem então os 500 mil empregos que o governo havia prometido. Mas com relação ao FMI, naturalmente, para nós, cada um de nós, do jovem que o nosso irmão aí citou, tem feito as suas manifestações dentro do fórum que lhe é cabimentado. Então, eu só queria dizer que é preciso darmos tempo ao tempo e é preciso alargarmos isso. Tem que ser como aquela teia da aranha. A teia da aranha, temos que usar o sistema da teia da aranha, que quanto mais pessoas ela colocar dentro, mais forte ela fica. E quanto mais forte fica, mais pessoas vai agregando, mais animais, mais... Percebe?
Uhum. Sim, sim. Muito bem. Olha, eu tenho aqui mais outro ouvinte. Este agora está no norte de Angola, está no Uíge. É o ouvinte Jorge Gomes. Senhor Gomes, está-me a ouvir?
Sim, sim.
Faça favor, Sr. Gomes.
Muito boa tarde, nosso convidado. Boa noite, o senhor jornalista.
Muito obrigado. Faça favor.
Gostaria de fazer uma pergunta direta ao nosso convidado. Recentemente nós ouvimos o bispo do Cunene afirmar de que os bens que são enviados para os sofredores da seca estão sendo desviados. Gostaria de perguntar ao nosso convidado, que é músico também, como pode estar a encarar essa situação de desvio dos bens enquanto os outros estão a sofrer? E como músico, o que é que pode fazer para poder fazer uma manifestação acerca da sua arte que conheces? Muito obrigado, era tudo.
Muito bem, era o senhor Jorge Gomes no Uíge. Dog Murras, não sei se quer comentar esta alegação do bispo e de como é que isto pode ser combatido.
Não, eu li a manifestação do bispo e, naturalmente, são coisas que nos indispõem. Essa questão dos desvios de fundos e... Pronto, é uma questão de um hábito permanente que nós vemos aqui nesse país. E, meu irmão, ele nem precisa mais dizer o que você acha de ver que os outros estão a sofrer e uns a pegar nas coisas e roubar. É isso que nos trouxe até a essa situação em que estamos aqui. É isso que trouxe-nos até no fosso, no buraco em que nos encontramos. É isso que levou esse país à bancarrota. É isso que levou, é o facto de termos gente que olha única e simplesmente para o seu umbigo. Os africanos, infelizmente, desde a liberdade aí do primeiro país da África, lá no Ghana, em 1957, de lá para cá, até hoje os africanos não compreenderam que essa questão da governação não pode ser vertical, não é do teu umbigo, teu queixo, a tua testa para cima. Tem que ser no horizontal, tem que aspergir, tem que passar para as pessoas. Por isso é que, por exemplo, a própria Europa tem a União Europeia, que foi, na realidade, uma cópia da Organização de Unidade Africana, que foi feita em 1963, mas não deu certo porque foi boicotada e as coisas não deram certo. Mas pronto, na Etiópia, através de Haile Selassie, houve a primeira organização africana. Porque quando Haile Selassie, junto com o presidente do Ghana, com o presidente de Moçambique e todos aqueles líderes pan-africanistas que se encontraram, eles perceberam que é necessário nós andarmos em bloco, é necessário nós não perdermos a nossa qualidade Ubuntu. A qualidade Ubuntu é a qualidade africana que diz que eu existo porque tu existes porque eu existo, eu não sou nada sem tu não és nada sem mim. e isso infelizmente desapareceu daqui do... Então as nossas manifestações de indignação são constantes, são permanentes. Agora foi aquilo que eu disse e volto a repetir, vamos continuando a fazer o nosso trabalho, que é manifestar mesmo insatisfação, e quando temos a oportunidade de falar, nós falamos, porque há então um despertar, né? Para principalmente os jovens, para começarem a olhar para as coisas tais como devem ser olhadas e depois começarmos a tomar posições, porque esses posicionamentos não podem ser unilaterais.
Muito bem.
O povo angolano, na hora de bater palmas, todo mundo bate palmas, dá uma pinha nas costas. Mas olha, eu quando saí de Angola, eu saí fugido e não tive ninguém que me apoiasse. Eu saí fugido desse país.
Uhum, muito bem. Olha, Doug Muras, eu vou...
Depois tem que fugir sozinho, porque as pessoas não percebem ainda os seus deveres e nem os seus direitos. Então até aqueles que te apoiam em determinada altura pensam que não, você falhou para com o governo, você não devia ter cantado isso, você não devia ter muito dito bem. Que Angola é melhor para o português, para o inglês, para o libanês, e o angolano tem que calar a boca.
Doug Muras.
Não é assim.
Ok, Doug Muras, eu vou passar agora aqui à Mayra. Ela continua a ter muita gente a chegar pela internet. Mayra.
João, nem de propósito o Doug Muras parece que está a ler aqui as minhas perguntas, porque há aqui pelo menos uma boa quantidade de gente que quer saber porque é que Doug Muras saiu de Angola, se havia perseguição política, já deu a entender que sim, e o que é que o fez voltar.
Todo mundo percebe que sim, claro que todo mundo sabe dessa história. É uma história que, pronto, epa, cantei uma música que não foi de acordo com o governo e a partir daí começaram as complicações para a minha vida pessoal. Mas eu sou daqueles que não pode chorar pelo leite derramado, eu sou daqueles que tem que preencher o copo de leite novamente, porque não pode, na vida não se perde tempo. E nós estamos aqui, agora, eles perguntam por que eu regressei. Eu sou angolano, sou filho de Angola, canto Angola, danço Angola, vivo Angola, transpiro Angola. E se as condições estão boas, se dizem que, pronto, o novo presidente traz um novo paradigma, há um novo pensamento no ar, eu tenho um lugar para estar aqui, eu não consigo viver no Brasil eternamente, eu sou angolano, tenho que viver em Angola.
Muito bem.
Por isso que eu estou aqui.
Muito bem. Ok. Doug Muras, eu tenho aqui agora outro ouvinte também de Luanda, mas este ouvinte não quer que a gente leia o seu nome, portanto é um ouvinte, vá lá, eu vou-lhe chamar... Eu vou-lhe chamar anónimo, é o anónimo de Luanda. Está em linha?
Está em linha, sim.
Faça favor.
Eu gostaria de agradecer para a liderança toda a equipa da da Música América e cumprimentar o senhor Doug Muras. Um abraço, Doug Muras.
Obrigado, faça favor.
Para analisar a situação atual do país, o país está crítico, né? Está crítico, não está nada bem, não está bom, por causa de uma minoria de famílias, de familiarismo, amiguinhos, é que o povo sofre. Eu falo a partir daqui de Itacoaco e vejo a situação do país, está mesmo mal. E está vendo que o Doug Muras é alguém, um jovem, que não acompanha a parte das redes sociais, a sua intervenção política e social e econômica que ele vem dizendo. Então, gosto bem do seu serviço. Mas só para interagir um pouco na conversa, o que nós vimos pelos nossos políticos cá em Angola, não é de acreditar, não é de gostar, estamos tristes com eles, e que eles não estão fazendo nada na sociedade, a governação atual vem com políticas de mentiras, enganar a juventude. Praticamente, estou a dar um pouco um caso que eu estou aqui a acompanhar das redes sociais, do caso Arroz Frango e o senhor Luiz Ferreira.
Pronto, muito obrigado. Era o senhor, era um ouvinte anónimo que estávamos a falar de Luanda. Ele está a chegar um pouco com muito barulho. Doug Muras, portanto, este ouvinte estava a fazer mais comentários do que perguntas e eu vou passar à Mayra, que ela parece que tem mais perguntas, não é?
Tenho sim. Tenho pergunta de João Ni, que quer saber se o Doug Muras é militante do MPLA e se o João Lourenço é o presidente ideal de Angola. E já agora acrescento também a pergunta do Simão Maria, que é, será que Angola está mesmo a avançar para a democracia?
Ora.
Yeah.
Não sou militante de partido nenhum partido político. Eu sou músico de intervenção social. Uhum. Sou um cidadão que ama a sua pátria e que pôs o pão dele na lama em nome desse amor pela pátria. Eu sou o meu partido é o povo de Angola. A minha bandeira é a bandeira de Angola, nunca foi bandeira de partido algum. Para quem me conhece, quem acompanha a minha trajetória, sabe disso.
E agora, quanto a este ouvinte, tinha duas perguntas interessantes. Portanto, quanto ao presidente João Lourenço e a outra, Mayra...
Se o presidente João Lourenço é o presidente ideal para Angola e será que Angola está mesmo a avançar para a democracia?
Qual é a sua opinião?
Sim. Camarada João Lourenço é o presidente que o povo angolano votou, né, e colocou no lugar, né, em que ele, que, no lugar que ele ocupa. Agora, temos que ser o mais honestos possíveis. O camarada João Lourenço está agora a caminho de 2 anos da sua governação. Eu mesmo sou um administrador de empresas e sei como é que funciona isso. Você recebe nas mãos um presente envenenado. Não tem como você comer isso e você não estar aos soluços. Uhum. E eu acredito que é o que aconteceu, porque eu cantava os problemas de Angola, esses dilemas. Eu falava sobre essas condições, das coisas que aconteciam, dos dinheiros, das farras que existiam, quando na realidade havia povo a sofrer, povo com fome, povo com sede, e todo mundo com tudo, todo mundo com... Aí eu sempre achei estranho, sempre cantei sobre isso. Mas como é que é possível as coisas andarem assim, no ritmo em que andam? Como é que é possível vocês venderem uma Angola de milionários, uma Angola de gente que tem muito, quando eu lido com muita gente que não tem nada, nem sequer esperança sequer para o futuro? Uhum. Então, eu acho que o que nós temos que fazer é dar tempo ao tempo. É preciso darmos tempo ao tempo. E o que tem acontecido, e eu também nas minhas redes sociais costumo dar... carga, né, nas minhas plataformas digitais, sempre que tenho entrevistas, é preciso o governo atual começar a colocar na balança a diferença entre o que é necessário, o que é importante e o que é urgente fazer neste momento que ele assumiu um país com problemas gravíssimos. Porque não tem lógica você assumir um país com problemas gravíssimos e nos aparecer com a ideia de cidade de ministérios e ginásio para os deputados. Tem gente aqui em Mavinga a fugir de casa com fome. Tem gente de Mavinga a fugir de casa aqui no Cuneme. Tem gente a morrer, tem gado a morrer. Ainda que seja que façam essas vossas... tá bem, tem que se pagar a cidade dos ministérios, tem que fazer sei lá o que. Façam lá no beco, na esquina, mas não tragam isso para aqui, para o povo, porque o povo, nesse momento, precisa de comer. Então, tem gente que precisa de comer. Você não pode chegar na tua casa, onde os teus filhos têm fome, e você fazer bicicleta para eles, vão comer ferro. Não pode.
Muito
agora,
bem.
É preciso haver aqui uma coerência, é preciso haver coerência por parte de quem nos governa. É preciso que o governo do camarada João Lourenço fale mais com o povo, porque tem que falar com o povo, tem que explicar o que se passa, tem que explicar o que é que irá lá atrás. Porque nós sabemos que foi cavado um buraco, é claro. Não precisa fazer muitas contas. Todo angolano que é angolano sabe que esse país está como está, porque foram 40 e tal anos só de farra, de brincadeiras e irresponsabilidade. Uhum. Agora, quem assume que vai assumir essa batata, claro que aquela fatura vai chegar agora. E essa fatura está sendo cobrada agora. E atenção, eu estou a falar para todos os angolanos que estão a me escutar, nas contas feitas de é só olhar para o futuro. Vocês se preparem. Eu, no princípio desse ano, 2019, eu disse, preparem-se que este será o ano da cunga. Mas nas contas feitas, naquilo que eu leio, na defasagem, nos roubos que foram feitos, prestem atenção e se preparem para 2020, porque a coisa vai piorar.
Olha, Dog Murras, eu vou ter que interromper agora, porque eu, como eu lhe disse antes do programa iniciar, nós agora temos que fazer aqui uma pequena interrupção para eu dar os cumprimentos de onda, mas você continua ao telefone e os ouvintes que estão à espera também. Eu sei que tenho aqui um ouvinte no BIE à espera há algum tempo. Eu vou-lhe pedir para ter um bocadinho mais de paciência. Eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18h até às 18h30 estamos também em onda média. nos 1530, e estamos também, claro está, em onda curta 13.630, 17.655. Estamos no Facebook, temos também um número no WhatsApp, mas o número no WhatsApp é só para os ouvintes mandarem mensagens por texto. O número é 1908-652-4584. E temos também um número em Luanda, para onde o ouvinte pode ligar com o custo de uma chamada local. O número é 226-434-592. Continuo com Angola. Fala só. Olá, ouvintes, aos ouvintes que nos estão a sintonizar agora, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje o nosso convidado é o músico Dog Murras. Ele é músico, empresário, ativista social e muitas mais outras coisas. Estamos aqui a ter uma conversa interessante sobre a música e o ativismo social e, claro está, a atual situação política e económica em Angola. Mas antes de continuarmos, vamos fazer o que fazemos sempre aqui, às sextas-feiras, que é irmos até ao Uambo, onde está o Norberto Sateco, que nos traz uma revista de imprensa.
Olhamos para as capas dos principais jornais em Angola. O Expansão traz como destaque os números assustadores da dívida por receber da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, que ronda a volta dos 100 mil milhões de kwanza. Até março, a TAG deixa de voar para o Rio de Janeiro e lança nova rota para Lagos. Lê-se entre os destaques. Já o Novo Jornal escreve: as marcas na FNLAU, aliado de Ngonda, revela plano para se manter na liderança. O País destaca em grande plano a grande entrevista com Dom Tirso Blanco, onde revela que Angola do Leste é uma terra que foi esquecida. Para mais abaixo, titular, handebol angolano faz dobradinha em Marrocos, depois de conquistar a medalha de ouro diante dos camarões. Cimeira de Japão recomenda boa governação e apoio aos refugiados, matéria que saltou para a capa do Jornal de Angola, onde também destaca a Inspeção Geral da Administração do Estado, IGAI, que remeteu este ano 35 casos à Procuradoria-Geral da República. O Folha 8 escreve na sua primeira página: fraccionista Gizé dos Santos na linha do fogo do MPLA. O Jornal Manchete destaca em letras garrafais as 5 mil motorizadas para combater a fome. Queremos comida, Mr. Presidente, diz o jornal, uma matéria ilustrada com imagens de João Lourenço e de crianças desnutridas na região sul de Angola. Na Forja, manifestação contra a perseguição à família de José Eduardo dos Santos. O Liberdade refere que Copalipa despromovido a general de 4 estrelas. Mortos nas lundas assombram populares. O Ouro-H escreve em primeira mão as tropas Chacal e a possibilidade de poderem tomar de assalto a presidência. Partidos políticos apoiam o Plano Nacional de Reconciliação das Vítimas de Conflitos Políticos. Vamos para a Voz da América, eu sou Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Dog Murras ainda está em linha, não é? Dog Murras? Não sei se
João,
está.
Parece que perdemos Dog Murras, mas, João, eu posso ler aqui alguns comentários. Não temos só perguntas, temos também comentários, por exemplo.
Está lá?
Já está, já voltou. Então,
Dog Murras, está-me a ouvir? Fica para depois. Está-me a ouvir?
Ouvi-lo, sim.
Muito bem, olha, eu tenho aqui um ouvinte em linha, vou já pô-lo em contacto, que é o ouvinte Jomassa Pensador Mbeia. Senhor Mbeia, está no Bié. Senhor Mbeia, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir perfeitamente.
Muito bem, Sr. Mbeia, muito obrigado. Eu sei que está à espera já há algum tempo. Eu quero lhe agradecer a sua paciência, mas agora o microfone é seu, faça favor.
Ok, ok. Primeiro quero parabenizar este homem de muita força, muito homem de muita garra, Dog Murras. Um dos músicos que eu gosto muito e que eu sempre admirei.
Muito bem.
Gostaria de formular uma pergunta a meu querido, que eu sou um fã dele. Já faz tempo, nunca lançou mais uma música, sempre aquela música de força que a gente sente a vibração. Tem um projeto para poder lançar nos próximos meses ou próximo ano. Gostaria de saber na parte dele. Agora, com relação na parte social, como ativista social e político, gostaria de saber qual é o balanço que ele faz. Há 2 meses para cá os preços dispararam nos mercados. O que é que está acontecendo? Qual é o balanço que ele faz, visto que estamos na véspera das festas, ainda falta muito, mas os preços já iniciamos a parar. Será que é mesmo esse país que esperamos ou há outra situação ainda por trás disso que pode ser mais difícil nos próximos anos? Em função da nossa governação. É isso que eu queria saber, Mendes Moura, e dar uma sugestão sobre esse assunto.
Muito bem, era o senhor Jomar Sambeia Nubié. Olha, Dog Murras, eu estava a pensar em eu fazer-lhe essa pergunta. Quais são os seus planos musicalmente? Portanto, pode começar por aí e depois... O Dog Murras já falou um pouco sobre esta questão. Você já disse que provavelmente a situação vai piorar em 2020. Mas se quiser acrescentar mais alguma coisa, faça favor. Mas comece pela música, sim?
Começando pela música, meu camba. Eu estou, na realidade, a preparar um disco que é o Argola de Ouro no Focinho do Porco. Esse disco está a ser preparado com o máximo de calma. Como sabe, eu, esses últimos dois anos, me dediquei a escrever o livro. Finalizei o livro, graças a Deus. Está tudo certo. Amanhã vou para a Praça da Independência para poder, então, ofertá-lo ao povo de Angola. Mas eu tenho aí a previsão de que provavelmente no final do próximo ano, ou talvez entre o meio e o final do próximo ano, teremos novidades e bem dentro dessa área que é o melhor domínio, né?
Uhum. Olha, já agora diga aqui aos ouvintes, esse livro versa o quê?
Esta Matemática da Coerência é um livro que vem para ajudar os angolanos, é mesmo motivacional, são reflexões, mas são reflexões motivacionais, porque nesse momento é preciso nós estarmos com os nossos irmãos, é preciso nós ajudarmos o angolano, porque uma nova Angola é possível uma nova Angola, mas não é possível uma nova Angola com o angolano com a mentalidade que tem, não é? E essa mentalidade também que o próprio angolano tem atual foi tudo, é um projeto de imbecilização popular. Na realidade, o trabalho que nós estamos a fazer hoje é tentar desconstruir uma série de mentiras que foi, quer dizer, o próprio povo é colocado a lutar contra ele mesmo, é colocado a lutar contra as situações, quer dizer, você escuta ainda em programas televisivos, gente a perguntar e tal, todo mundo reclama, e onde é que estão as soluções? Eu digo veementemente, reafirmo aqui, esse povo de Angola, esses 40 e tal anos, já encontrou soluções para eles mesmos. Eles estão a andar sozinhos, nós estamos a andar sozinhos. Estamos a andar sozinhos há 40 e tal anos. Quer dizer, você agora não vai me dizer que precisa de solução. Por exemplo, o povo reclama água, falta de energia, 43 anos, e agora vocês vão me dizer solução. Solução, ele já comprou a vela. Solução, ele faz lamparina. Solução, alguns compraram gerador elétrico. Qual é a solução mais que vocês querem? Que o povo construa barragens e mande vir energia elétrica para a casa das pessoas? Que solução é que quando dizem que vocês têm que ter... Até o próprio povo, e eu às vezes tenho gente que entra no meu Facebook com essa pergunta estúpida. Ah, não, Dom Murras, toda hora apontar o dedo. Você é louco, parvo, porque você tem que apontar o dedo, porque são os problemas que você já ultrapassou sozinho. Agora, mas nós temos que ir até um determinado local. Depois da escada, há uma parte da escada que você não pode passar, aí é a responsabilidade do governo. O povo deu halfway, ele vem halfway, 50%, e o resto dos 50% tem que vir do governo, tem que nos colocar estradas boas para exigir que a gente pague aqui as taxas de circulação. Como é que vai pagar taxa de circulação para andar nessas estradas assim, por acaso? Quer dizer, vocês têm milhões de dólares, roubaram do país, compraram jipes que é para passarem por cima dos buracos, e o povo que não tem condições de comprar jipes, quer dizer, porque você, como comprou o jipe, você já não precisa de mandar tapar o buraco. É você que tinha que mandar construir o buraco, mas quando você já compra o jipe para passar e andar por cima do buraco, um 4x4, então você automaticamente assumiu que isso não é uma situação para resolver. Então vocês pedem ao povo que tem que ter solução. O povo não tem que ter solução. O povo já teve a solução para as suas vidas pessoais, por isso é que estão de pé até agora. Pergunta uma Kingla se conhece alguma, tem algum benefício do Estado, tem algum benefício do governo. Pergunta uma zungueira se tem algum benefício. Não, ela encontrou a solução dela sozinha.
Obrigado. Dog Murras, Mayra, Muita gente, eu estou a ver aí a escrever, muito.
Muita gente, sim, muita gente. Doug Morris, o Brumar Finda pergunta o seguinte: se o Doug Morris fosse governador da província de Luanda ou das restantes, ou de uma das restantes províncias do país, quais seriam as suas políticas para combater a criminalidade e quais são os mecanismos a utilizar para estabelecer a igualdade social entre a população?
A igualdade social entre a população é missão de todo o governo ter que sentar e dar cobro a isso. Porque, meu Deus, até mesmo é preciso nós olharmos para as coisas e chamar e dar mesmo os nomes certos. Nós precisamos de pegar em todos esses homens que roubaram dinheiro no país e ainda estão aí, ainda estão a fazer bandas e tudo, e tem que lhes apontar o número de mortos nas estradas. Hein? Tem que apontar essa delinquência que esse jovem está a falar. Esses jovens são delinquentes porque não têm emprego, meu irmão. Tem jovens que têm que roubar porque têm que comer. No final do dia, todos nós só temos uma pergunta. A barriga pede comida. Ele não quer saber o que é que você fez, se você tem emprego ou não tem. A barriga vai te cobrar. E como é que você faz? E você tem filhos, e você tem netos, você tem esposa. Não tem emprego, você não tem emprego, como é que você vai fazer? Então, nós temos que pegar nessas taxas dos jovens desempregados, dos mais velhos desempregados. Os pais estão desempregados nos museus, os pais perderam a autoridade dentro das casas. A filha está a se prostituir e ele tem que assumir que está tudo bem. A filha tem que se prostituir porque é a única que nesse momento está a lhe dar de comer. É assim que nós estamos a viver. Então, nós temos que dizer, e a nossa cobrança tem que ser contínua, e essa cobrança não pode ser, volto a repetir para esse povo de Angola, não pode ser unilateral, porque o problema é que vocês se habituaram que não, aquele gajo já estragou o pão dele, deixa ele falar. Por isso é que até hoje somos pisados, porque a partir do momento que isso se tornar um viral, em que as pessoas comecem a apontar os fatos, porque nós, os fatos não são construídos, tudo que eu estou a falar está aqui nos olhos. Eu olho aqui da janela do meu condomínio onde eu estou e sou cercado por guetos. É assim que estamos todos aqui nos Talatonas, nos Benficas. Estamos todos assim. Você pode estar num condomínio bom, mas quando colocar a cara na janela, é tudo gueto em volta de ti. Está entendendo? Então, isso é um problema que nós precisamos de persuadir o governo. Temos que persuadir. Por que é que se fala do governo? Porque nós temos que persuadir a quem é responsável pelo país. Quem é responsável pelo país?
Muito bem. Doug Murras, eu tenho aqui mais um ouvinte. Este ouvinte é de Cabinda. É o Sebastião Macaia. Senhor Macaia, está-me a ouvir?
Sim, estou ouvindo.
Muito bem, senhor Macaia, faça favor.
Ok. Antes de tudo, quero cumprimentar a todos, e especialmente o convidado, o Doug Murras.
Muito bem, obrigado.
Ok. A seca mata no Cunene. E as Forças Armadas Angolanas matam em Cabinda. As Forças Armadas Angolanas atacaram um centro de refugiados cabindes no Luno Matendo, RDC, e o Francisco Malonda Gomes, cidadão cabindês, foi gravemente ferido e não resistiu aos ferimentos, acabou por falecer. Há uma tensão. As Forças Armadas Angolanas encontram-se em Cabinda armados até os dentes. Há um clima de revolta permanente em Cabinda e a tensão militar. O Doug Morris, você como um grande figura e incentivador da paz em Angola, até nas músicas e ações de caridade, na sua visão, quais são as melhores vias para que o governo angolano deve optar, utilizar para a resolução do problema de Cabinda? Esta é a minha pergunta.
Muito obrigado. Era o senhor Sebastião Macaia a falar de Cabinda. Doug Morris, um problema difícil este de Cabinda. Vem aqui ao de cima quase todos os nossos programas. Qual é a sua opinião?
O problema de Cabinda é só uma questão de lógica, estás a ver? Porque é para dizer assim, a política sem ética não tem lógica. E a política quando feita sem lógica, não tem ética. Então, quando nós falamos de Angola, nós começamos aonde? De Cabinda ao Cunene. E veja bem que o paradoxo, que as duas províncias onde nós começamos a fazer a referência ao país em que todos nós vivemos, veja os problemas que essas duas províncias enfrentam. Quando nós vamos dividir Angola de cabo a rabo, nós vamos falar que de Cabinda ao Cunene é um só povo, como se diz aí, né, no, que é um slogan, que nós nem somos um só povo, somos vários povos e várias etnias que formam um só povo e uma só nação. Então, é preciso inovar nos conceitos e nas atitudes. É preciso inovar, isso é urgente. É preciso inovar. Eu duvido muito, porque o problema é que os que foram chamados marimbondos continuam aí no aparelho do Estado. E não tem como, o João Lourenço não vai ter como ele governar, ele vai ter constantes boicotes ali, não, porque aí na equipe, a equipe está minada, o vírus está dentro do parlamento, o vírus está dentro da estrutura do Estado. Uhum. E aí vamos ter situações como essa. Essa situação de Cabinda é uma situação que precisa de se sentar e se valorizar o que o povo de Cabinda quer, o que o povo de Cabinda pensa. E tem que se colocar na balança. A balança não pode estar pendente só para um lado. A balança tem que ser igualitária, tem que estar ali mais ou menos, em que tem que se encontrar, porque se há um povo que reclama constantemente de alguma coisa está a faltar lá. Tem que se fazer uma auscultação popular. Tem que se ouvir esse povo, porque é preciso percebermos que quando nós falamos em governantes, é preciso percebermos todos, irmãos angolanos estão ali no ar, que eles são servidores públicos, trabalham para nós. Quando você pergunta a ele, você não está a faltar respeito, quando você diz que não está certo aqui, você não está a faltar respeito a ninguém, ele foi lá colocado para trabalhar para ti. Então nós precisamos de começar a cobrar deles maior responsabilidade, zelo e responsabilidade no que fazem.
Exato.
E nesse século XXI, nesse século das tecnologias, não é mais para... existem atitudes que já não são para agora. Tem que acompanhar o ciclo dos tempos e a mudança das coisas. Não podem ser quadrados.
Muito bem. Obrigado, Dog Murras. Portanto, Cabinda, você, portanto, obviamente, defende um diálogo e uma auscultação ao que quer e o que deseja o povo de Cabinda. Mayra, agora aí, mais outros temas, presumo eu.
Vários temas. O tema de Cabinda também foi aqui tocado por Simon Cleve, que também queria saber qual era a opinião de Dog Murras, portanto, está respondido. Golungo Alto diz o seguinte... Bem-vindo, nosso Dog Murras. Queria que nos falasse um pouco mais sobre o projeto da escola. Pertencemos à diáspora e não sabemos como fazer chegar as chapas e outros meios, já que estamos longe. Portanto, é aqui gente na diáspora a querer ajudar um projeto que o Dog Murras tem, que é também mencionado por um outro nosso internauta via WhatsApp, que é esse projeto da escola.
Olha, pode falar um pouco sobre isso também. Faça favor.
Ok. É o Golungo Alto, né?
Exatamente.
Grande nome. Na realidade, nós foi um trabalho que eu fui fazer com e convidei o jovem Gensa e o jovem MC Kappa, que são também ativistas, pronto, e músicos, né? Estamos todos a trabalhar com cultura e ativismo social. E nós fomos visitar uma escola em Cacoaco. Foi uma escola, eu recebi um convite para visitar esse projeto social e filantrópico Esperança do Saber.
Uhum.
Então, nós fomos e fizemos uma live.
Uhum.
E graças a Anzambi, a repercussão foi muito positiva. E tivemos muita gente. Olha, eu já havia perdido assim, a esperança no povo angolano. Não em todo, né? Porque a gente não vai generalizar. Mas o problema é que com essa questão da crise, os assuntos mais sonantes são realmente os assuntos. Mas isso também faz parte da própria imbecilização das pessoas. porque você vê, você senta para assistir televisão, hoje você entende o porquê que o povo hoje pensa como pensa e faz o que faz. Basta assistir televisões, determinados programas que você percebe que não está a ser feito nada para aculturar o povo. É tudo para imbecilizar, estupidificar, coisificar.
E agora este projeto...
Vamos visitar esse projeto no município de Cacoalco e o retorno foi muito positivo. Muitas pessoas agora interessadas em ajudar, muitas pessoas querem dar o seu contributo. Principalmente o que nos deixa mais assustados são os irmãos angolanos que vivem fora de Angola. E eu entendo esse sentimento, porque quanto mais eu também sou um angolano que hoje vive fora de Angola, quanto mais distante do nosso país, da nossa terra e no lugar dos outros, você percebe que você não está no teu lugar. Então, o amor pela pátria se aflora mais. Por isso é que eu, vivendo fora de Angola, os meus projetos para Angola continuam a crescer, porque eu percebo que é preciso nós virmos endireitar aqui o nosso lado. E o nosso país. Então, deixa-me dizer para todos esses que estão interessados nessa, né, para ajudarem esse projeto da escola, nós estamos a trabalhar com um grupo, nós no domingo iremos para lá, eu sábado vou vender o meu livro, vou estarei das 8 às 18, porque claro, vou sair cansado, mas domingo ainda assim vamos voltar à escola em Cacoalco com um grupo de arquitetos, de 26 arquitetos angolanos que manifestaram interesse em irem para lá fazer um levantamento do que vai ser necessário. Eles também têm material para doar. É uma escola de areia, é uma escola erguida por um jovem solidário, um irmão angolano que simplesmente percebeu que, eu sou um professor e vejo esses miúdos aqui vão se perder nessa parte do país, da cidade. E é na capital de Angola, é aqui em Luanda. E ele ergueu essa escola com chapas no meio da areia, no meio da terra, pegou madeiras, encontrou lá no chão de algum lugar, foi fazendo as carteiras e pronto, desvencilhou da forma dele.
E Doug Morris, como é que se pode ajudar? E como é que se pode ajudar?
Então, nós iremos para lá domingo, vamos ter uma noção do que material nós precisamos e de como vamos fazer, porque nós não queríamos receber dinheiro, porque depois também começam a vir outras situações e outras ratoeiras dentro disso. Porque você, quando aqui pretende ajudar, parece que não, os inimigos também crescem. Você, mesmo querendo ajudar, os inimigos crescem. Aquela é uma escola que nós fomos ver e nós dispusemos-nos a ajudar nós. E as pessoas se juntaram, não, nós também vamos com vocês ajudar. Então, eu quero dizer para essas pessoas que estão interessadas em saber mais sobre a escola, que nós iremos para lá no domingo, nós faremos uma live e depois, na terça-feira, na quarta-feira, nós daremos uma resposta concreta. Vamos indicar, naturalmente, uma instituição bancária. Isso depois de sentarmos com o diretor da escola e tal. Então, quero dizer que na quarta-feira, até mais ou menos quarta-feira da próxima semana, essas pessoas terão tudo devidamente delineado.
Muito
e agradeço
bem.
Uma vez mais por esse amor à pátria desses irmãos angolanos.
Muito bem, obrigada, Doug Morras. Vamos então continuar. Temos aqui, entre várias perguntas que José Cachala Mizel enviou, uma delas o Doug Morras ainda não ouviu, que é porque acha que o governo não apela à comunidade internacional as emergências sobre a seca no sul do país. Portanto, porque é que o governo angolano não pede ajuda à comunidade internacional? Vale a pena lembrar, talvez os nossos ouvintes e internautas não saibam ainda, mas as Nações Unidas deram esta semana cerca de 40 milhões, se eu não estou em erro, mas ou mais até, mais, mas deram um montante em dinheiro bastante alto para ajudar. De qualquer uma das maneiras, fica sempre a questão do porquê de não declarar estado de emergência no sul de Angola devido à seca.
Sim, não vai declarar estado de emergência porque nós continuamos bangões.
É a banga daquele tempo que não, 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 que isso? Isso está nas nossas mãos e a gente consegue resolver e é possível resolver. E até hoje está aí, nem água vai, nem água vem. E aí o que é que acontece? Todos nós temos que nos unir, por exemplo, eu, que amanhã vou vender o meu livro, 50% do total das vendas serão para dar o meu pouco, né, apoio para essas pessoas lá no Cunene. Porque eu mesmo divulguei imagens de gente a sofrer no Cunene, a beber água da poça, e crianças desnutridas e gados desnutridos. Então, é preciso dar o primeiro passo. Eu aponto o dedo, mas eu dou sempre o meu passo. Agora, continuamos a achar que sozinhos podemos resolver tudo, então que continuemos assim. Agora, é preciso que a gente diga que, está bem, não vamos assumir que é uma situação de calamidade que precisa de apoio internacional, mas que sejam resolvidas as situações.
Doc Murras, uma questão aqui em relação à política. Benjamin Fernandes Tunguica pergunta se Doc Murras já pensou em ser candidato às eleições autárquicas.
Não, não pensei. Não pensei nisso, não pensei.
Muito bem. Mayra, vamos continuar.
Vamos continuar então com as perguntas que nós recebemos aqui. Mac Bolton quer saber se Doc Murras é liberal ou conservador. E Miguel Torre pergunta se Doc Murras não está a tentar manipular as mentes dos angolanos, tal como os políticos.
Ora bem.
E para que serviria? Está a ver o problema desses? Esses são já aqueles que eu digo que vêm sempre com uma retórica que contradiz o... Quer dizer, ainda hoje temos gente a defender o indefensável, percebe?
Uhum.
Ainda hoje, infelizmente, temos isso. Qual é a outra pergunta?
A outra pergunta era se era liberal ou conservador.
Não, eu sou músico de intervenção social, cidadão angolano preocupado com Angola. Normal, eu não sou bem liberal, nem nada. Eu quero que o povo, eu só digo que o país tem dinheiro, o povo tinha condições de estar melhor. Eu, olha, e não digo assim, cara, não, todo angolano tinha que ter Egito, todo angolano... Não, o angolano, que estou a falar de condições básicas, estou a falar de condições básicas, estou a falar de pão na mesa, estou a falar de você ter uma dor de dente e ir no doutor, não com medo de morrer. Eu, quando estou aqui em Angola, eu, pessoalmente, Doc Murras, estou a vos dizer a vocês que estão a me entrevistar, e esses angolês que estão a me ouvir, quando estou aqui em Angola, rezo constantemente, não quero ir parar no hospital aqui. Não quero ir parar num hospital aqui nesse meu país. Eu estou a vos dizer, em primeira mão. Então, o que eu peço é que se faça um esforço fenomenal, já que esse povo, durante esses 43 anos, e o próprio presidente, o atual presidente, assume, né, que houve falhas, por isso é que estão a chamar os dirigentes lá para irem da PGR prestar declarações e depoimentos por dinheiro roubado e por furtos. Já que ele assume isso, sabe que o povo foi prejudicado por isso, a partir deste momento é preciso começar. Eu quero só que olhem para o povo, que é possível. Agora aquele camarada está a perguntar, manipular os angolanos, para fazer o quê? Eu tenho armas na mão, eu tenho um partido político fundado aí. Como ele vai manipular a cabeça do angolano com o problema da Angola, que os angolanos estão a perguntar aí? É aqueles que me fizeram as perguntas, manipularam as perguntas?
Doc Murras.
Bons amigos.
Doc Murras, olha, estamos mesmo a chegar ao fim. Eu vou-lhe só fazer uma pergunta para terminarmos o programa e vou-lhe dar cerca de um minuto para responder. Como é que você vê o estado da música angolana atualmente? Como é que você vê? É boa,
má? A música angolana é o estado em que se encontra a nação. A música, a cultura, você sabe o que é música? A música, a cultura, a arte, vem de um mais puro elixir que vem da alma. Essa alma desse povo está doente, meu irmão. A música da Angola não está em condições porque o país não está em condições. A música da Angola, eu falo em termos de mensagens, deixou de haver mensagens construtivas, deixou... Claro, eu estava em minha casa ali, na casa da minha avó, fui visitar a minha avó Rita, e vi o meu sobrinho pequeno a dançar uma música que está na moda agora, e o Pintim, meu Deus, fiquei preocupado e fiquei triste. Mas pronto, é o que temos, é a sociedade que estamos a construir. É isso que penso, por isso quando eu falo aqui repetidamente, precisamos de olhar para esse povo, para esse editor, falar para esses nossos servidores públicos, prestarem atenção, porque eu convivo, vivo e convivo com isso.
está preocupante.
Ok. Muito obrigado, Dog Murras, por ter participado nesta hora aqui na Voz da América. Nós tivemos muita gente aqui, quer pelo telefone, principalmente pelas redes sociais. Não cabe toda a gente, nós temos um espaço limitado de tempo. Dog Murras, nós queremos agradecer-lhe imenso, todos nós aqui na Voz da América, toda a equipa que esteve aqui, eu, a Mayra, todos os produtores aqui, queremos agradecer-lhe a sua participação e desejar-lhe o máximo de sorte na sua carreira e no seu ativismo. Portanto, muito, muito obrigado. E eu quero agradecer também a todos os ouvintes que participaram. Aqueles que participam pelo telefone, não se esqueçam, têm que sempre mandar o seu número. Se mandaram hoje para o programa de hoje e querem participar na próxima semana, têm que voltar a mandar o número. Portanto, não se esqueça, sexta-feira é dia do Angola.
Fala só.